Isto foi engraçado.
Foi ótimo isso. É sempre isso.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Bora.
Ora, neste dia, em 1948, morria em Jerusalém aos 53 anos.
Opa, tão novo!
Opa! Quem é essa voz?
Foi um ouvinte ontem que mandou.
Ah, ótimo.
Eu não sei de cor, desculpa.
Dizia eu que morria em Jerusalém aos 53 anos, o diplomata sueco Folke Bernadotte. O nosso Folke nasceu em Estocolmo, em 1895, na família real sueca. Ele era neto do rei Oscar II, mas o seu pai, por ter casado sem autorização com uma mulher da pequena nobreza, credo, tinha perdido o seu lugar na sucessão ao trono, de modo que o nosso Folke, em vez de ser príncipe, tinha o título de Conde de Wisborg. Coitado, pá. Uma pessoa poder ir a príncipe e, por causa da mãe, ir a conde. Enfim, a gente não tem sorte nenhuma. Bom, mas ele não deixou por isso de representar a Suécia a vários níveis, primeiro como militar, depois como enviado àquelas grandes exposições que se fizeram no início do século XX.
Estou a ver.
Sim, em Chicago, também em Nova York, e depois, finalmente, como diplomata. O seu papel começou logo durante a Segunda Guerra, entre outras missões, como ele era vice-presidente da Cruz Vermelha Sueca. Ele organizou entre 43 e 44 uma troca de prisioneiros que conseguiu levar para casa mais de 11 mil soldados.
Uau.
Mas mais extraordinário foi o seu papel, uma história muito curiosa, em 1945, de mediar um armistício entre a Alemanha e os aliados, mas às escondidas de Hitler. Pois é, o então chefe máximo das SS, o Himmler, assim, nas costas do patrão, procurou o nosso Conde Folke para que ele levasse uma proposta de rendição ao Churchill e ao presidente Truman, uma missão que, como nós sabemos, pelo final da guerra, acabou por não resultar. Depois, já nos finaizinhos da guerra, o Bernadotte organizou um importante programa de evacuação dos campos de concentração, que ficou conhecido como os autocarros brancos, por causa dos veículos brancos onde os presos eram transportados. Eram carrinhas pintadas de branco só com o símbolo da Cruz Vermelha, para não serem confundidos com veículos militares e levarem uma granada assim para baixo do motor. Foram mais de 30 mil pessoas que foram assim salvas dos campos de concentração, homens e mulheres, entre escandinavos, franceses, polacos e também 1.500 ou mais de 1.500 judeus. Depois desta missão, ele vai ser nomeado mediador das Nações Unidas para a Paz na Palestina, para tentar resolver o conflito que estava a nascer entre o recém-criado e também recém-autoproclamado Estado de Israel e os seus vizinhos árabes, uma situação que muito complicada, como sabemos. Ele vai ser assim o primeiro mediador da história da ONU. O Folke apresentou dois planos de paz, ambos em 1948. O primeiro previa a criação de uma união, uma espécie de união, com uma parte judaica e uma parte árabe, cada qual com a sua plena autonomia de governo, mas formando um só Estado. O plano não só vai ser rejeitado, como severamente criticado por Israel, porque, na sua opinião, favorecia claramente os palestinianos. Ele depois apresenta um segundo plano, deixou de lado a ideia de formar uma união, mas sim a criação de dois Estados. Ora, a proposta tinha o apoio dos britânicos e dos americanos, e muito provavelmente até era da sua autoria, mas quem deu a cara foi, de facto, o Folke Bernadotte, e mais uma vez este plano foi rejeitado e ainda mais veementemente criticado por Israel.
Por
Israel, tão criticado que, numa sexta-feira de setembro, quando ele estava em Jerusalém para uma nova ronda de negociações, como eles dizem no telejornal, não é? Sempre uma nova ronda de negociações. O carro em que ele seguia foi cercado por membros de um grupo terrorista, extremista, sionista, portanto, de Israel. O conde e um delegado francês foram mortos de imediato com um tiro na cabeça. Ora, as repercussões diplomáticas não se fizeram esperar, claro. A ONU condenou o ataque, também que seria, e as relações entre a Suécia e Israel levariam décadas a sarar. No ano seguinte, aqui fica a informação adicional, o seu braço direito, que o substituiu o Folke depois de ele morrer, claro, recebeu o Prémio Nobel da Paz ao conseguir um armistício entre Israel e o Egito. É preciso dizer, no entanto, que as missões do Conde Bernadotte não são livres de polémica. As opiniões dividiam quer os seus contemporâneos, quer os historiadores modernos. Quanto ao seu papel nos famosos autocarros brancos, há quem o acuse de ter dado prioridade aos cidadãos escandinavos e deixando para trás um grande número de judeus, e depois também no papel de mediador no conflito do Médio Oriente, de ter um pendor para o lado palestiniano. Isto é quase uma afirmação de antissemitismo que se faz ao Conde, mas parece que o Estado de Israel depois não leva isto muito a sério. Já desmentiu várias vezes esta opinião, mas talvez mais para sanar as relações com a Suécia do que propriamente por acreditar na isenção do Conde. O certo é que existe hoje uma floresta em Israel com o seu nome, e num discurso de 1995, então ministro dos Negócios Estrangeiros, o famoso Shimon Peres, agradeceu o seu papel no salvamento dos judeus e condenou a forma terrorista como ele foi assassinado. Ora, a diplomacia é um terreno movediço, já o sabemos, ainda para mais em circunstâncias históricas como as que ele viveu.
Claro.
Mas devemos sempre ser mais críticos com quem faz a guerra do que com quem, melhor ou pior, procura a paz. Que o digam as mais de 30 mil pessoas que ele ajudou a salvar. O Conde Folke Bernadotte morreu faz hoje 72 anos.
Vamos todos morrer.